Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O secretário-geral do PS, José Luís Cardano, vai estar esta quinta e sexta-feira no distrito de Beja. A visita ocorre no âmbito da Rota pela Coesão e Valorização do Território, que percorre a Estrada Nacional número 2 entre Chaves e Faro, com o lema Ouvir e Dar Voz a Portugal. Segundo anunciou a Federação do Baixo Alentejo do PS, José Luís Cardano estará em Aljustrel na quinta-feira às 16h30, para um encontro com o setor das minas e geologia, que se realiza no Centro Interpretativo do Parque Mineiro. Pelas 19 horas, o secretário-geral socialista participa na inauguração da sede de campanha do PS de Aljustrel. Na sexta-feira, ao início da manhã, José Luís Carneiro encontra-se com autarcas, em Castro Verde, seguindo-se uma visita ao Centro de Saúde local. Às 10h30, já no Conselho de Almodóvar, na Praça da República, haverá nova paragem para um encontro com autarcas locais. A Conselhia da Juventude Socialista de Cuba foi reativada depois de eleições intercalares internas. Afonso Dimas foi eleito como presidente da Conselhia da JS de Cuba, ficando a mesa da Assembleia Conselhia sob a presidência de Maria Piedade. Em comunicado, a Conselhia de Cuba do PS congratula-se com a reativação da Conselhia da JS no Conselho, formalizada no passado dia 21 de agosto. Segundo anunciou a Conselhia do PS de Cuba, depois de vários anos de inatividade, a JS de Cuba regressa com uma nova geração de jovens empenhados em contribuir para o desenvolvimento do Conselho e para o reforço da participação cívica e política da juventude. Segundo o PS, trata-se de um sinal claro de vitalidade democrática e de confiança no projeto político do PS, num momento particularmente relevante em ano de eleições autárquicas. O PS de Cuba sublinha a importância da juventude socialista enquanto espaço de formação política, de intervenção cívica e de construção de propostas para o futuro dos territórios, expressando a sua grande satisfação com esta reativação. O Instituto Politécnico de Beja, em parceria com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, anunciou hoje a abertura de candidaturas para a pós-graduação em gestão de programas e fundos europeus. Segundo revelou o IP Beja em comunicado, a formação destina-se a profissionais que pretendem atuar com excelência nas áreas da gestão, gestão pública, programas e projetos e políticas públicas, capacitando para funções em organismos públicos, empresas, associações e organizações do terceiro setor. Segundo o Instituto Politécnico de Beja, a estrutura curricular inovadora desenvolve competências técnicas, analíticas e pensamento crítico, essenciais para conceber, gerir e avaliar projetos sustentáveis. Após graduação em gestão de programas e fundos europeus, representa, segundo o Politécnico de Beja, uma oportunidade única para assumir papéis de liderança, contribuindo para o progresso das comunidades e o uso estratégico dos fundos europeus. As candidaturas decorrem de 1 a 19 de setembro, na primeira fase, sendo admitida uma segunda fase de 6 a 24 de outubro, apenas se existirem vagas sobrantes. O curso funcionará em regime 100% online, em horário pós-laboral, com aulas síncronas por videoconferência e recursos na plataforma Moodle. Podem candidatar-se titulares de licenciatura ou detentores de currículo escolar, científico ou profissional relevante. As informações estão disponíveis no site do IP Beja. O Festival Summer End em Almodóvar está em contagem decrescente para mais uma edição. Papillon e Prof Jam são os cabeças de cartaz desta edição, que decorre 29 e 30 de agosto no Complexo Desportivo Municipal. Papillon vai subir ao palco na próxima sexta-feira e Prof Jam no sábado. No cartaz figuram ainda, na sexta-feira, os DJs Mad Cassettes e Lima Cooks, Joana Pérez e MC Solange, Bruno Zarra, David Vargas e Dits. No sábado sobem também ao palco os Afro Killers, Baile das Novinhas e os DJs Rena, Diniz e Gonçalo, Nico e RT. O Summer End tem ainda para oferecer piscina e campismo gratuito. A Câmara de Almodóvar vai também disponibilizar transportes municipais gratuitos entre a vila e o complexo desportivo municipal. Segundo a Câmara de Almodóvar, este evento, criado em 2014, é uma imagem de marca no panorama dos eventos do género, não só a nível do Conselho da região, mas também no vizinho Algarve e noutros locais do país. Já está em contagem decrescente a 25ª Concentração Maltar de Vidigueira, que decorre de 28 a 31 de agosto. A iniciativa que aguarda milhares de participantes é do Grupo Maltar de Vidigueira e realiza-se no recinto, perto do Complexo das Piscinas Municipais a Carlos Góes, que estarão também afetas ao evento com zona de campismo. A 25ª Concentração Maltar de Vidigueira abre portas na quinta-feira às 19h com a recepção ao Maltar, com freestyle motocross com Paulo Martinho e a atuação da banda Classe Operária. Na sexta-feira, destaque para a atuação de Martin Kerr pelas 16h e à noite, a partir das 22h, a banda Rockalady, Striptease, os lendários UHF e a banda Dados Viciados. No sábado, o destaque vai para a atuação do Esfio da Navalha, às 16h, Miss T-shirt Molhado e Mr. Barriga Molhada. À noite sobem ao palco os Blues e Outros Tons, o espetáculo de magia com João Vargas, espetáculo de Striptease, os míticos Táxi e, a terminar, a banda Trotil. No domingo, o grande destaque vai para o passeio motar pelo concelho, que acontece a partir das 10 da manhã. O Museu Municipal de Vidigueira acolhe a partir desta terça-feira, com inauguração às 17h30, a exposição As Marionetas do Roger. Segundo a Câmara de Vidigueira, Rogério Fialho é um colecionador inveterado, um guardador de afetos, um apaixonado, confesso, pelo universo da infância. Ao longo das décadas, reuniu e preservou dezenas de marionetas, criando um espólio de valor cultural e emocional incalculável. A exposição está patente ao público até 27 de outubro. E hoje é dia da crónica de opinião de Lopes Guerreiro.
A ilusão de todos podermos ter tudo enfraquece a consciência social. Cada vez mais as pessoas se preocupam mais com ter do que com ser. E não acontece por acaso. É promovido pelos que mais têm, mais poder, mais dinheiro, mais fama. Criam a ilusão de que todos podem ter o que eles têm, para que cada vez mais, mais valorizem o ter, ambicionem ter o que eles têm, acreditando que também podem ter. E assim, iludidos com a ambição de poder ter tudo o que ambicionam, perdem consciência social, esquecem as origens e quem são, desvalorizam a igualdade, a justiça, a solidariedade, a tolerância, a aceitação e a preocupação com o outro. Sabemos que vivemos numa sociedade competitiva e consumista, onde ter se tornou no foco principal de muitos. A sociedade de consumo em que vivemos empurra-nos para valorizarmos cada vez mais os interesses materiais, criando a ilusão de que podemos ter mais e cada vez mais. E os meios de comunicação estimulam esse consumismo com publicidade cada vez mais agressiva. Temos como foco principal o ter é perigoso, porque nos torna alienados do que nos envolve, do que está ao nosso lado e da construção da sociedade. Isto não quer dizer que o bom é vivermos com pouca coisa e não querermos ter mais coisas. Todos desejamos viver sem preocupações financeiras, ter uma vida segura, confortável e tranquila. A questão não é essa. O problema é a alienação pela ilusão que nos vendem de todos podermos ter tudo e da felicidade estar apenas no ter, quando o que na realidade acontece é que poucos têm cada vez mais e a maioria, e a esmagadora maioria, tem pouco, não chegando tantos a ter o mínimo para ter uma vida digna ou sequer para sobreviver. O problema é as pessoas não entenderem que quem manda no mundo são os que têm quase tudo e que, usando governos e os cada vez mais poderosos meios de comunicação, fomentam a ilusão de que todos podemos aceder e ter tudo. Na realidade, o que assistimos é retrocessos nas conquistas de direitos universais. Cada vez mais, os poderes são usados em proveito de quem os tem e de quem eles serve. Tudo vale para que os poderosos tenham cada vez mais, deixando alguma coisa para os que os servem e explorando cada vez mais os que produzem riqueza. Os direitos e garantias conquistados estão a ser postos em causa e mesmo retirados em muitas situações. Veja-se a título de exemplo o que está a acontecer no nosso país. O direito à saúde não está a ser garantido a todos os portugueses. Mais de 1 milhão de pessoas não têm médico de família. Continua a haver urgências fechadas e há medicamentos, exames e tratamentos médicos que não são assegurados. O direito à habitação é cada vez mais uma miragem para cada vez mais portugueses. São cada vez mais as pessoas que, apesar de trabalharem, não conseguem ter casa. Jovens adiam a saída de casa dos pais e a constituição de família porque não conseguem arranjar casa onde viver. E até expulsam famílias de barracas para lhes garantir um teto com o argumento de que é para a sua segurança e bem-estar. Os direitos sociais são cada vez mais postos em causa. Como compreender e aceitar que num país em que a baixa natalidade é um dos principais problemas, o governo queira reduzir o tempo e apertar as regras para a amamentação dos bebés? Como aceitar que o governo, incentivado pelos patrões, pretende aumentar a precariedade e horários de trabalho e travar a valorização dos salários, ao mesmo tempo que baixa os impostos sobre os rendimentos do capital? Como compreender e aceitar que num país de imigrantes, tantos deles ilegais, os imigrantes sejam cada vez mais discriminados e tratados como números e todos fossem criminosos, quando sem eles muitos setores do país parava ou funcionava com muito mais dificuldades? Não será através de baixos salários, de maior concentração da riqueza, do acentuar das desigualdades, da exclusão social e da discriminação que será assegurado um futuro melhor para todos e um maior desenvolvimento humano? Este é o caminho que tem vindo a ser seguido, com resultados que estão à vista. E se é isto que as pessoas querem, bem podem continuar a deixarem-se iludir de que todos podem ter o que os poderosos têm, esquecendo que quem são e as suas origens. Até para a semana.
A crónica de opinião de Lopes Carreiro, à terça-feira, aqui na Rádio Vidigueira. Pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, quarta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê períodos de céu muito nublado no norte e centro, apresentando-se pouco nublado ou limpo na região sul, períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral norte e centro, mais prováveis no Minho e Douro Litoral a partir da tarde, vento fraco ou moderado de oeste a noroeste, descida da temperatura, em especial da máxima. Temperaturas que poderão atingir os 29 graus em Beja, 30 em Évora, 27 em Porto Alegre, 23 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.